Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, boa tarde a todos e a todos os que nos ouvem e todos que nos veem. Na semana passada, o IBGE divulgou os números do Produto Interno Bruto do Brasil que confirmaram que estamos atravessando a pior crise econômica de todos os tempos. O PIB teve uma retração de 3,6% em 2016, juntando com a queda registrada em 2015, de 3,8%. É o maior tombo em anos consecutivos desde que o IBGE começou a registrar a série histórica em 1948. O lado mais perverso desse encolhimento na economia é o impacto dos empregos. São mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, 12 milhões de famílias que dormem angustiadas e acordam todo dia com a incerteza de um futuro pior, infelizmente. Hoje eu vim falar de um efeito menos visível da crise, mas que tem impactos muito sérios na área da saúde. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde 2015, 2,5 milhões de pessoas perderam os seus planos de saúde privada e passaram a ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse é um resultado direto da crise, já que 80% dos planos de saúde privados no Brasil são do tipo coletivo, conhecidos como um benefício aos empregados. Então, quem perde o emprego também perde o plano de saúde. A nossa Constituição, presidente, senhoras e senhores senadores, garante a todos os cidadãos o acesso à saúde pública gratuita através do SUS. O ingresso de mais usuários no sistema é um alerta que precisamos investir mais nesse sistema e um investimento muito melhor. Precisamos ampliar e melhorar o SUS e não o contrário. Infelizmente, em momentos de crise, muita gente só pensa em restringir direitos ao invés de trabalhar para uma verdadeira universalização do acesso. Em valores considerados consolidados, hoje aplicamos menos de 4% do PIB como investimento público na nossa saúde. É muito pouco. Gastamos menos proporcionalmente que Colômbia e Equador, apenas para citar dois exemplos próximos. Um estudo do Conselho Nacional Federal de Medicina e da ONG Contas Abertas mostra que o gasto médio do governo com saúde por habitante é de R$ 3,87 por dia. Isso é menos, senhor presidente, do que gastamos com ônibus para ir e voltar do nosso trabalho. É preciso combater a corrupção e o desperdício, claro, mas toda a estrutura de financiamento do SUS precisa ser revista. A distribuição de recursos e responsabilidade entre União, Estado e município precisa ser repensada. É preciso também buscar novas fontes. Por exemplo, tramita aqui no Senado do PLS 32/2016 do senador Wellington Fagundes, que obriga as pessoas que causarem acidentes de trânsito ao dirigir alcoolizadas a ressarcir ao SUS os custos do tratamento de saúde, tanto seu quanto das vítimas do acidente. Senhor presidente, o Senado precisa defender o direito à saúde. A saúde pública faz parte da Seguridade Social, junto com a Previdência e Assistência Social, conforme diz o artigo 194 da nossa Constituição. São apenas três áreas interrelacionadas, não apenas em relação à origem dos recursos, mas também dos efeitos que uma gera na outra. Elas formam a base de proteção que deve ser priorizada com investimentos, se quisermos nos tornar um país mais justo. O Brasil deu um importante passo quando criou o SUS, quase 30 anos atrás. Nesse tempo, a mortalidade infantil foi reduzida e vários programas, como a de transplante de órgãos e de medicamentos para HIV, foram implantados com sucesso. A sobrevida da população aumentou e o número de usuários cresceu, trazendo novos desafios. Senhor presidente, com crise ou sem crise, é preciso ter prioridades claras. E este ano, em que tanto se fala em corte de investimentos, eu estarei aqui para garantir que o SUS e a saúde pública recebam atenção e os recursos que realmente merecem. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente.